Bom dia, ministro.
Olá, um excelente dia para você. Hoje é quarta-feira, dia 4 de setembro de 2024. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília, com colegas de emissoras de rádios convidadas de norte a sul do país. Eu sou Karine Melo e começa agora o Bom Dia, Ministro. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, uma emissora da Empresa Brasil de Comunicação. Nessa próxima hora, que estaremos juntos, eu vou te dar todos os caminhos para você acompanhar o programa. Estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar pela sua TV no Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Outra opção é pela Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br, que além da TV ao vivo, lá você também acompanha as principais notícias do governo federal. Você também pode baixar de graça na sua loja de aplicativos do seu celular o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. O desafio de conectar via internet um país do tamanho do Brasil é um dos desafios do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, com quem a gente conversa mais uma vez hoje. Bom dia, ministro.
Bom dia, Karine. Bom dia a todos os ouvintes aqui da EBC. É um prazer retornar aqui para falar um pouco do nosso trabalho no Ministério das Comunicações, das ações do governo do presidente Lula nesse processo de inclusão digital que leva à inclusão social dos brasileiros. Hoje a conectividade está presente na vida de todos e a gente sabe o quanto ela é importante para chegar, né, muito serviço, muitas ações na vida da população.
Sem dúvida, ministro. Mas antes da gente falar disso, da conectividade, né, dos avanços que a gente teve aí nesse aspecto, eu quero falar um pouquinho do imbróglio aí que envolve STF, Elon Musk, o X, né? Quero saber como é que o Ministério das Comunicações e a Anatel estão acompanhando toda essa situação, né? Houve uma ordem judicial para que o X saia do ar. A Starlink, que é a empresa também do bilionário Elon Musk, que fornece internet via satélite aí, inclusive para órgãos do governo, para áreas rurais, não tirou. Né, não havia cumprido essa determinação de tirar o X do ar. Né? Queria saber como é que o Ministério está acompanhando isso, ministro, e se tem novidades em relação a essa questão.
Bom, Karine, em relação a essa questão, o Ministério vem acompanhando junto com a Anatel, com a agência reguladora, fiscalizadora, né, e atuando, porque no Brasil, ordem judicial se cumpre. Né? No Brasil, nós temos uma Constituição Federal, nós temos leis onde todos os brasileiros estão submetidos a essa, e não é um estrangeiro, seja ele quem for, que nós vamos admitir, tá? Vim afrontar o nosso país, porque isso está afrontando a nossa soberania nacional, quando ele descumpre as nossas leis, descumpre a nossa Constituição. Então, jamais o Brasil vai admitir isso. Né? Então, naturalmente, quando essa pessoa que... quando determinada empresa descumpre uma decisão judicial como estava descumprindo, e mais do que isso, ainda chega ao tom de provocar, de afrontar, ele merece toda a repulsa da população brasileira e do governo e do país. Porque nós temos uma soberania nacional, nós temos a democracia, nós temos os poderes, nós temos uma legislação, nós temos uma Constituição que é obedecida por todos. E não é um sujeito por maior poderio econômico, não um ricaço de fora do país que vai vir querer afrontar o Brasil dessa forma, e nós não vamos admitir isso jamais. Então, decisão judicial no Brasil se cumpre, e assim o Ministério das Comunicações com a agência vem cumprindo desde o primeiro momento a decisão do Supremo Tribunal Federal, notificando a todos o bloqueio, para que todos os provedores e operadoras, né, realizassem o bloqueio, e todos venham obedecendo. E num primeiro momento nós fomos surpreendidos, né, com uma informação de que a empresa Starlink, que é provedora de internet satelital, não iria obedecer a decisão do bloqueio. Né? Diante dessa situação, a agência Anatel saiu a campo uma fiscalização para poder verificar se isso de fato estava acontecendo, ou seja, se quem tivesse acesso por essa rede da Starlink estava tendo acesso a essa plataforma, no X, que estava com a decisão de bloqueio. Só que ontem mesmo, no final do dia, à tarde, já chegou a informação de que a empresa Starlink já tinha admitido que ia obedecer a decisão judicial e ia bloquear o X. Então está sendo verificado a isso, como todas as outras, né, para que a decisão judicial se cumpra, e o Ministério e a Anatel está trabalhando nessa direção.
E aí é multa, se não cumprir o descumprimento?
O descumprimento não é só multa. O descumprimento pode se abrir de imediato um processo de cassação da outorga da prestação do serviço no Brasil. Que eles são um serviço outorgado hoje, e que se eles não cumprirem isso, naturalmente a agência e o Ministério vão abrir um processo de cassação dessa outorga, desse serviço, e aí naturalmente tramitar com esse processo. Mas estamos aí monitorando, aguardando, e a sinalização de que eles já estão admitindo o bloqueio da plataforma, e assim a gente espera que seja cumprida a decisão judicial, porque aqui no Brasil tem uma Constituição, tem lei, e no Brasil decisão judicial se cumpre.
É isso, então vamos seguir, vamos começar a chamar os nossos colegas que já estão a postos aí para conversar com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Vamos começar com a Rádio Nacional de Brasília, a gente também fala com a Amazônia, Alto Solimões, porque está ali o nosso mestre Walter Lima. Bom dia para você, querido.
Olá, Karine, muito bom dia também para você, ministro, também muito bom dia para o senhor. Bem, ministro, como têm sido as ações de inclusão digital partindo do Ministério das Comunicações, num país de enormes diferenças sociais, em que na população tem quem pode adquirir um celular de última geração, enquanto que a maioria da nossa gente se encontra distante dessa realidade. Aí eu pergunto, como o governo do presidente Lula vem trabalhando para encurtar essa distância, principalmente no segmento escolar educacional, ministro?
Bom dia, Walter. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nacional. Tá? Prazer estar respondendo e conversando com todos aqui, falando dessas ações. O Ministério das Comunicações tem tido aí essa honrosa missão do presidente de poder, através das nossas ações de governo, nossos programas, buscar levar a inclusão digital. Porque justamente nós entendemos que hoje inclusão social tem que ter inclusão digital junto. A gente sabe, quando o presidente Lula fala que o grande desafio que nós temos é reduzir desigualdade, é buscar olhar para aqueles que mais precisam, é fazer com que o governo federal, né, chegue justamente aonde precisa chegar, que é nesses brasileiros que são desassistidos, né, que precisam da mão amiga, do apoio, dos programas, das ações do governo. A gente se inclui nisso, justamente por esse momento de transformação digital que o mundo está vivendo e que o Brasil está vivendo. E a gente sabe o quanto é importante essa inclusão digital hoje para a inclusão social na vida das pessoas. Às vezes, algumas pessoas podem achar o acesso à inclusão digital é você estar ali conversando, estar com acesso à rede, ou isso. Não é isso. Hoje, esse ambiente digital, ele é um leque de oportunidades que se abre para uma pessoa, que vai desde serviços de governo, ações que às vezes uma pessoa pode levar quilômetros, horas, dias para chegar a um posto do INSS, a uma agência da Caixa Econômica, a tirar um documento, um simples serviço de governo que às vezes hoje está na palma da mão no GovBR, tem milhares de serviços do governo federal, tá? Até um serviço de saúde, através da telemedicina, da telesaúde, que só é possível telemedicina se tornar uma realidade se tiver conectividade, se tiver banda, se tiver infraestrutura de telecomunicações. Então, assim, a gente está agindo por vários programas, tá? Que vão desde o Norte Conectado, puxando Infovia pelo norte do Brasil, expandindo banda, rede, capacidade. A gente sabe o quanto é difícil para as comunidades ribeirinhas, o quanto é difícil para uma capital de um estado do norte, às vezes, fica horas sem internet. Como eu já tive relatos de senadores lá de Boa Vista, de deputados, dizer, porque só tem uma fibra que chega pela rodovia quando quer, quando rompe essa fibra, não tem redundância nenhuma. Às vezes o hospital fica horas desconectado, governo estadual, serviço, tudo. Dá um apagão na internet. Imagina o tanto que é isso. Se a gente fica, às vezes, 10 minutos, desconecta todo mundo, você vê, as pessoas veem o quanto isso é importante. Imagina quando um estado, uma capital, fica nessa situação. Então, se não fosse o governo puxando essa infraestrutura, o privado não ia puxar. Então, a gente tem feito isso, buscando justamente complementar. Onde não tem viabilidade econômica, onde o privado não chegou, é justamente para onde não dá receita para ele. Uhum. E é onde o governo tem que chegar junto para trazer o privado, para poder a gente levar essa inclusão digital para todos. Então, tem o Norte conectado, Internet Brasil, o Nordeste conectado, enfim, é uma série de programas que nós estamos coordenando e atuando e evoluindo. Então, já temos muitas entregas nesse um ano e oito meses do governo do presidente Lula. Avançamos muito, não tenho dúvida, e vamos avançar ainda mais. Então, estamos seguindo aí com essa meta de poder fazer do Brasil um país mais conectado, porque o Brasil é um país conectado, mas não só de poder levar a conectividade pela conectividade, de fazer a conectividade fazer a diferença também nas vidas. Conectividade significativa, que é uma das pautas da nossa reunião do G20, do Grupo de Economia Digital, é conectividade significativa e universal. O Brasil é um país continental e o governo do presidente Lula tem atuado junto com toda a nossa equipe para poder justamente chegar com essa inclusão digital, com essa conectividade em todos os rincões, em todos os cantos desse país.
E aí, da Rádio Nacional, a gente vai para a Central de Notícias de Rádios Comunitárias de São Paulo. Quem está lá com a gente é o João Montosa. Oi, João, bem-vindo. Bom dia para você.
Bom dia, ministro. Tudo bem? Com relação às novas outorgas, como está o PNO, Plano Nacional de Outorgas, e suas renovações? E se as emissoras que estão nesse processo de renovação, elas podem continuar operando?
Bom dia, João. Bom dia a todos aí da Central das Rádios Comunitárias de São Paulo. Um prazer estar falando com vocês aqui. As rádios comunitárias que está na pauta prioritária do governo do presidente Lula, da nossa gestão. Todos envolvidos aí com as rádios comunitárias sabem o quanto nós estamos avançando na nossa gestão com as rádios comunitárias. Então é histórico o número de outorgas que nós já soltamos no governo do presidente Lula, cumprindo o que o grupo de transição e ele determinou, que é o fortalecimento das rádios comunitárias no Brasil. E não só das rádios comunitárias, da radiodifusão pública. Uhum. Então, nós já avançamos muito nessa direção, tá? Já outorgamos várias e lançamos o primeiro PNO de rádios comunitárias na história, Plano Nacional de Outorgas. Nós lançamos aí um edital com mais de 2 mil municípios, abrimos mais de 2 mil municípios, um edital para poder, justamente, o que foi uma decisão nossa, logo no início da nossa gestão. Primeira coisa que eu perguntei, eu disse, vem cá, todo município tem uma rádio comunitária? Perguntei para a minha equipe, e aí disseram, não. Então, quais municípios não têm rádio comunitária no Brasil? E aí me trouxeram, eu disse, vamos lançar o Plano Nacional e vamos abrir o edital para possibilitar a todos esses municípios, as entidades, a dar entrada para ter uma rádio comunitária em todos os municípios do Brasil. E assim nós atuamos e abrimos, né, esse edital. E esse é um processo que a gente está dando sequência, porque nesse primeiro edital nem todo mundo deu entrada e se habilitou, né, mostrou interesse. Mas já uma boa parte. Nós estamos analisando todo esse processo para soltar as novas outorgas, né? E agora a gente vai republicar para aqueles municípios que não manifestaram interesse, para poder ter essa possibilidade. E vamos trabalhar, João, e todos aí da Central das Rádios Comunitárias saibam, para a gente buscar fortalecer cada vez mais as rádios comunitárias do nosso país.
Bom, e de São Paulo a gente vai a João Pessoa, vamos para a Rádio Correio. Oscar Neto já está nos esperando. Oi, Oscar, ótimo dia para você.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Ministro, você esteve aqui na Paraíba anunciando inovações em escolas públicas do estado. Esteve em Campina Grande entregando chips, esteve também na Bahia da Traição acompanhando um projeto piloto do governo federal. Me fale como está o andamento dessa inovação às escolas. São cerca de 138 mil escolas que devem ser conectadas ao fim da gestão. Até o momento, qual a porcentagem das escolas que já foram atendidas pelo governo federal, não só aqui na Paraíba, mas em todo o Brasil, para que a gente tire esses estudantes coloque os estudantes na inclusão digital?
Bom dia, Oscar. Bom dia a todos da Paraíba, de João Pessoa, da Rádio Correio. Um prazer estar falando com vocês e respondendo essa importante pergunta, até porque nós temos colocado essa estratégia, que é a ENEC, que é a Estratégia Nacional das Escolas Conectadas, como um dos programas número um, prioridade número um da nossa gestão. Justamente porque nós enxergamos nessa estratégia um programa e uma ferramenta transformadora no futuro dessas gerações que estudam em escola pública, de ter acesso à conectividade, a conteúdo pedagógico, a inclusão digital, a laboratório, a equipamentos nas escolas públicas. Estou falando porque eu tenho tido a oportunidade de entregar computador através do CRC, no Programa de Recondicionamento de Computadores, montar laboratório em escola, ponto de inclusão digital. E vocês não têm noção da felicidade da molecada que nunca teve oportunidade de mexer num computador quando tem um laboratório ali, tem aquele ambiente para ele brincar, para ele estudar, para ele poder aprender. Então aquilo emociona a gente quando a gente vê. Então estamos falando das escolas públicas, do ensino público. São mais de 138 mil escolas. Não, quando a gente tem na estratégia, nós vamos conectar com banda larga todas essas escolas públicas. Não é que todas estão desconectadas ou não têm internet. É importante falar isso, tá? Tem um número significativo dessas escolas que já tem internet. Mas a internet que tem, na grande maioria, não é uma internet que é disponibilizada para o aluno, não é uma internet que é feita para uso pedagógico, é uma internet que é usada para a administração da escola. Uhum. Não tem uma infraestrutura Wi-Fi disponível para os alunos. Então, a nossa estratégia é levar conectividade com velocidade, com banda, com rede, para que possa ser aplicado conteúdos pedagógicos, para que possa ser disponibilizada para os alunos da rede pública e montar uma rede interna com infraestrutura Wi-Fi em todas essas escolas. Essa é a estratégia. E daí a educação dá sequência na estratégia aplicando conteúdos pedagógicos nesse ambiente digital. Hoje toda escola particular, escola grande, onde as pessoas pagam, tem isso. E a gente quer que o aluno da rede pública tenha acesso a isso. Esse é o desejo do presidente Lula. É que o aluno, o estudante que não tem condição, que o pai não tem a mãe de pagar uma escola particular, que o filho do pobre tenha o mesmo direito, a mesma educação e o mesmo acesso que hoje o filho de uma família rica tem numa escola privada. Então é nessa linha que nós estamos atuando para levar essa conectividade. Na Paraíba, a gente esteve lá na Baía da Traição, fui lá em comunidades quilombolas, fui visitar as escolas conectadas lá. Uma alegria. Então, assim, lá fiz parte do nosso piloto de 170 e poucas escolas que foi finalizado. E a gente agora já contratou 5.107 escolas através da nossa estratégia. Estamos contratando mais 12 mil esse ano ainda. Lançamos o edital semana passada junto com o ministro Camilo do FUST, o edital da renúncia fiscal do FUST, que vai possibilitar, junto com as operadoras que a gente está trazendo, a renúncia fiscal é o quê? As operadoras deixar de pagar o FUST e entregar para mim essa conectividade. Sim. Onde a rede dela já está passando. Então, só na renúncia fiscal é 1 bilhão e 200 para esses provedores e operadoras, em vez de entregar para a gente na estratégia, 20 mil escolas. E aí nós temos todo o cronograma que estamos agora cumprindo a risca para até 2026, final do governo do presidente Lula, a gente honrar esse compromisso de estar com essas 138 mil escolas, com a internet, com a banda larga disponível para os alunos.
Ministro, tem um dado aqui do Ministério que até agora já tem aí quase 45 mil computadores doados, né, para esse programa. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
Isso é através dos nossos CRCs, Centros de Recondicionamento de Computadores. Importante falar que é um programa que a gente, quando chegou, ele não tinha escala. Era um programa meio tímido, digamos assim. Uhum. E nós conseguimos, com nossa equipe, construir parcerias que possibilitou a gente escalar, por exemplo, parcerias com a Caixa Econômica Federal, parceria com o Banco do Brasil, onde nós recebemos muitos equipamentos, recondicionamos e estamos montando equipamentos, às vezes praticamente novos, que chega, né, dentro da sala de aula, que dá para ser utilizado para o fim pedagógico, que não servia às vezes para ficar fazendo o trabalho do banco, que exige muitas vezes da máquina ser atualizada. Tá? Então a gente conseguiu escalar, já entregamos nesse 1 ano e 8 meses mais do que todos os anos para trás o programa entregou. Tá? E a gente tem conseguido, através desse programa, fazer pontos de inclusão digital. Não só levar a conectividade por um lado, mas entregar os equipamentos, montar o laboratório. E aquilo que eu falei agora há pouco, a felicidade quando você entrega, às vezes é uma coisa tão pequena, tão simples, você entregar 20 computadores numa escola, mas aquilo tem uma dimensão, uma representatividade na comunidade escolar e ali na comunidade que faz a diferença, e a gente tem tido a oportunidade de viver isso na ponta.
Bom dia, ministro. Hoje recebe o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Ministro, vamos a Manaus, vamos à Rádio Norte FM, porque quem está lá nos esperando é a Juliana da Almeida. Oi, Ju, bom dia. Seu microfone está fechado, não estou conseguindo te ouvir.
Opa.
Vamos lá.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Ministro, ontem eu conversei com alguns senadores do Amazonas e eles levantaram essa questão sobre a possível ameaça de bloqueio da Starlink, né? E que isso vai trazer consequências para a Amazônia, principalmente para as comunidades ribeirinhas e indígenas. E então eu queria saber, ministro, quais as ações da pasta em relação a isso e qual é o real cenário diante dessa situação, que pode realmente acontecer? Obrigada.
Bom dia, Juliana, bom dia a todos da Rádio Norte FM, todos do Amazonas que nos ouvem nessa manhã. A gente tem tido aqui a oportunidade de falar das nossas ações do Ministério. Como nós iniciamos aqui a entrevista falando dessa situação, né, que está posta aí na grande imprensa nacional nesses últimos dias. Aqui no Brasil existe lei, existe Constituição, existem os poderes e decisão judicial se cumpre. Né? Então todo brasileiro aqui está submetido a isso e não é nenhum estrangeiro que vai fazer bravata e querer tirar onda, digamos assim, com o Brasil que nós vamos estar admitindo. Então, nós temos uma soberania e nós temos que reagir a esse tipo de atitude, porque para mim isso é falta de respeito com o Brasil, inclusive falta de respeito com o presidente da República, porque ele chegou a nomear o presidente da República em algumas atitudes dele. Enfim, então nós estamos aqui para cumprir o que for determinado e ter uma decisão judicial naquela direção, e a Anatel e o Ministério estão atuando para esse cumprimento. Sendo que hoje, ontem, a gente já teve a notícia de que a Starlink, que faz parte do grupo econômico desse determinado empresário, já admitiu que ia cumprir a decisão do bloqueio da rede social, que era justamente o que estava, de alguma forma, aí, no posto na mesa, que no primeiro momento disseram que não iam cumprir, não ia bloquear. Naturalmente, então, se eles não cumprissem essa decisão, o governo e a gente, a Anatel, ia agir em cima disso, né? Com possível cassação da outorga dessa empresa. Agora, como já admitiram que vão cumprir, está sendo verificado o cumprimento. Se cumprir a decisão judicial, nós vamos dar sequência. A gente sabe, naturalmente, da importância, né, dessa provedora satelital para a região da Amazônia, como várias outras. Então, mas não é naturalmente isso que tem que nos balizar, tá? Até porque hoje a gente tem dados relevantes de que essa empresa hoje ela é uma grande provedora para uso pessoal, ou seja, a contratação institucional é muito pequena. Dizer o seguinte, quantas escolas ou quantos serviços ou quanto isso vai sofrer eventualmente com isso. Hoje é muito pequeno. Tá? O que a gente sabe é que tem um número de alguns milhares de brasileiros aí que usam esse serviço, mas que naturalmente a gente não pode pôr isso à frente do respeito ao Brasil, da soberania nacional, das decisões judiciais que tem que ser cumprida. E é nessa linha que nós vamos atuar, estamos atuando, e seja quem for, A, B ou C, tem que respeitar o nosso país, tem que cumprir as decisões e cumprir as nossas leis e a nossa legislação, e nós vamos estar atuando nessa direção. Claro, da mesma forma, olhando para esse serviço para a gente manter, até porque tem outros provedores satelitais que podem estar suprindo as necessidades dessas comunidades.
Pois é, isso que eu queria pegar a carona nessa pergunta da Juliana e perguntar, ministro. O que o senhor está dizendo é que, no momento, não há risco, porque parece que a empresa, que é a Starlink, admitiu, isso, né? Que vai cumprir a decisão judicial. E, se acontecer, há alternativas.
Com certeza, há alternativas. Inclusive, nós temos no Brasil uma empresa brasileira que tem um satélite, que chama-se Telebrás, que provê hoje conectividade e internet para quase 20 mil pontos desses. A grande maioria, 14, 15 mil, são escolas.
E a Telebrás conseguiria operar lá nesse
Telebrás
momento?
Telebrás opera lá.
Perfeito.
Ela já opera lá, tá? E nós estamos justamente, o presidente Lula visitou o COP, o Centro de Operações, conheceu, viu o potencial que a Telebrás tem, e justamente me deu a missão de trabalhar para fortalecer essa empresa, para buscar justamente a gente ter a nossa independência em relação à banda satelital, a provedor satelital no nosso país, e nós vamos buscar fortalecer e dar sequência ao programa satelital brasileiro, buscando justamente fazer aquisições de novos satélites, construir parcerias estratégicas através da Telebrás, da empresa brasileira, para que a gente garanta que todas essas comunidades ribeirinhas, que todos esses brasileiros estejam assistidos e não corra nenhum risco de que um multimilionário que está aí lançando foguete todo dia e botando satélite ache que vá dominar o mundo ou o Brasil porque tem um poderio econômico. Não, aqui tem um país, tem uma nação, e que ele vai ter que respeitar, vai respeitar, e nós vamos impor isso, porque o Brasil não vai aceitar esse tipo de coisa.
Ministro, vamos ao Maranhão, vamos a São Luís, com a Rádio 92,3 FM. Quem está lá com a gente é a Emily Moraes. Oi, Emily, bem-vinda.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Ministro, a gente sabe que atualmente uma das principais reclamações dos brasileiros é a qualidade do serviço de telefonia móvel prestada aí pelas operadoras de telefonia. De que forma que o seu ministério tem fiscalizado aí esse serviço, tendo em vista que algumas das vezes, em algumas cidades, em algumas localidades, aqui no Maranhão, por exemplo, existe isso de ter falha na comunicação, na conexão. Como que você tem fiscalizado dessa forma?
Bom dia, Emily, bom dia a todos na minha querida capital do Maranhão, São Luís, minha cidade natal, meu estado, onde nós temos um carinho muito especial e estamos aqui no governo do presidente Lula buscando trabalhar pelo Brasil, mas claro, sempre com esse olhar especial pelo meu querido estado do Maranhão. Inclusive foi aí, em São Luís, que a gente fez a primeira blitz da telefonia móvel, que é justamente estar dentro de um novo programa do Ministério que nós criamos o ano passado, né, que chama-se Conecta BR, que é justamente o programa que trata da qualidade da banda larga móvel no Brasil. Tá? E nós começamos por São Luís com a meta de fechar 2024 com todas as capitais do Brasil, e estamos buscando cumprir essa meta. Tá? Falta algumas, mas já está agendada todas até o final do ano.
Já foram 15, hein, meu?
Já foram 15, e as outras já estão agendadas até o final do ano. Nós vamos cumprir essa meta. Tá? E é justamente por essas reclamações, Emily, que nós instauramos essa política pública, tá? Para que o serviço chegue para a população com qualidade, né? Então, a gente viu reclamações nos órgãos de consumidor, vimos provocações e às vezes até acontecer CPI da telefonia móvel em alguns estados, da telefonia móvel. E aí nós instauramos isso e estamos andando o Brasil inteiro com essas, nas capitais, começando com essas blitz para medir, fazer uma mensuração em loco da qualidade da banda larga móvel. Tá? Em São Luís foi feito esse trabalho e a política é, você faz a blitz, após a blitz eu estabeleci um prazo para a agência, para a Anatel, de 30 dias para eles me entregarem um relatório detalhado de todo o mapeamento da cidade. Tá? Após isso, nós notificamos as operadoras que prestam serviço nesse local, apontando as falhas e os locais que estão ruins, e a gente dá 6 meses para as operadoras, não, a gente dá mais 30 dias para elas responderem, dizendo quais ações elas vão atuar para resolver esse problema, para o serviço chegar de qualidade. Com a resposta das operadoras, a gente diz, ok, é isso? Então a gente dá 6 meses para elas cumprirem. Se precisa botar nova torre, novas antenas, se precisa ajustar, precisa pôr capacidade, fazer o que precisa ser feito. Após 6 meses desse prazo que a gente dá para buscar a solução, nós retornamos com a blitz, com a agência, para essa localidade para poder refazer o mesmo percurso e fazer o mesmo mapeamento e ver se a qualidade se melhorou naqueles locais que nós identificamos que não estava bom. E São Luís, por exemplo, como foi a primeira lá atrás, nós já chegamos nessa segunda etapa, tá? A agência já foi lá, já fez todo o mapeamento e eu estou agora aguardando para as próximas 2 semanas eles trazer o relatório final, ou seja, me dizendo quais as operadoras de fato fizeram aquilo que disseram que iam fazer e quais as operadoras buscaram melhorar a qualidade do serviço ali. Diante desse relatório final, nós instituímos, inclusive na política, na portaria, que nós vamos dar uma premiação, um selo para aquelas que estiverem bem, estiverem prestando um bom serviço e que tiverem atendido o que a agência e o ministério apontou. Aquelas que não atenderem, que estiverem ruim, a gente vai dar um selinho também de outro jeito. Então vai ter um selo
um dedinho para baixo
de qualidade. Tá? E nós vamos estar avançando com isso, Emily. A gente espera com essa política aí fazer com que as operadoras melhorem a qualidade do serviço para a população na ponta.
Difícil, né, ministro? Essa é uma pauta recorrente. E o serviço de banda larga no Brasil não é barato, né? E as operadoras às vezes tentam casar ali com a TV, né? Com mais uma linha de telefone. Por que que isso acontece, ministro? Por que que tanto problema e tanta reclamação?
Tudo isso gira em torno de infraestrutura. Quantidade de usuário, capacidade de rede e infraestrutura. Então, isso geralmente é onde tem, pouca infraestrutura, onde não está tendo a cobertura, onde tem muita gente usando. Então, a gente está identificando tudo isso, cobrando. E as operadoras, elas vêm investindo muito, porque também não é barato, é caro. Então, os investimentos das operadoras no Brasil são muito altos. E a gente vem avançando, tá? Não só nos grandes centros, porque tem o 5G chegando, então também estão investindo na infraestrutura 5G. E nós estamos avançando também para levar a banda 4G para muita comunidade rural que não tem sinal nenhum.
Ministro, vamos fechar nosso giro aqui com a Rádio Cultura, lá de Belém do Pará. Quem está lá esperando a gente é o João Paulo Seabra. Oi, João.
Oi, Karine. Olá, bom dia, ministro. Ministro, no ano que vem será realizada aqui em Belém a COP30, então nós temos uma preocupação muito grande com a questão ambiental. E nós sabemos que os centros de recondicionamento de computadores, eles trabalham também com essa questão do descarte de resíduos eletrônicos. Então, nós gostaríamos de saber se existe alguma política de expansão desses centros e como que isso pode também ajudar nessa conscientização.
Bom dia, João Paulo. Bom dia a todos aí da Rádio Cultura de Belém. Prazer estar falando e respondendo para vocês. Estamos aí engajados e torcendo muito para que a gente faça uma grande COP o ano que vem, buscando colaborar através da nossa pasta para a realização dessa importante conferência mundial do clima aí em Belém. Inclusive fizemos a blitz da telefonia móvel também, estamos buscando levar a infraestrutura, entregamos a Infovia 03, que ligou Belém a Macapá, né? Que faz parte do programa Norte Conectado, que vai levar também a aumentar a capacidade. A gente sabe o quanto a COP vai receber o mundo e receber. Então, a gente tem que ter essa infraestrutura que eu falei há pouco pronta para poder a gente garantir uma conectividade, garantir uma qualidade desse serviço durante essa conferência. Em relação ao CRC, a esse programa que a gente tem no Ministério, que além desse olhar de inclusão digital, de pontos de inclusão que eu falei, né, de entregar o computador na escola, ele tem esse olhar ambiental, sustentável, que é justamente fazer com que haja o descarte correto do lixo eletroeletrônico. Nós assinamos na Fiesp o ano passado um acordo com a ABIN, com a Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica, que tem essa preocupação. Então a gente sabe hoje o quanto o resíduo eletroeletrônico é muito no Brasil. Hoje tem mais celular do que gente no Brasil. Aí quando você junta celular, tablet, computador, televisão, rádio, tudo quanto é aparelho eletroeletrônico, imagina o volume disso, que todo dia é descartado, né? E isso, se é descartado de forma errada, ataca o meio ambiente. E mais do que isso, a gente tem buscado ver, através desse programa, tudo aquilo que pode ser reutilizado, inclusive para o uso numa escola. E nós estamos atuando nessa linha através desse programa, buscando fortalecer. E como é que fortalece? Fortalece ampliando centros. E nós estamos trabalhando para isso. Quando o governo começou, os centros estavam presentes em pouco mais de 15 estados. Hoje nós vamos fechar esse ano com os CRCs presentes em todos os estados do Brasil, com esses centros, justamente para que a gente tenha esses centros de fazer todo essa operação, digamos, para que tenha um descarte correto do lixo eletroeletrônico e a gente volte com esses equipamentos para atender em pontos de inclusão, fazendo esse papel de inclusão social no nosso país. Então nós estamos fortalecendo em todos os estados, não só expandindo os novos centros onde não tinha, mas quem já tinha CRC nos estados sabe muito bem o tanto que o governo do presidente Lula, através do nosso ministério, tem dado atenção e condições para poder esses centros atuarem, agirem, fortalecerem, para que a gente faça cada vez mais entregas. Então, nunca na história do programa, porque quem vive os CRCs sabe disso, teve a atenção, o investimento que nós está tendo na nossa gestão, porque justamente a gente enxerga esse programa com um papel importante de inclusão digital e com olhar sustentável também. Então, um programa que engloba, né, duas vertentes aí muito importantes.
Ministro, quero falar um pouquinho com o senhor sobre o Internet Brasil, né? A gente falou um pouco dessa entrega de computadores nas escolas, da importância, o senhor disse até da satisfação, né, dos alunos em ter contato ali com o computador, mas também estão sendo entregues chips nas escolas, né? Para alunos de baixa renda, né, mais vulneráveis. Queria que o senhor falasse um pouco disso, dessa internet móvel, da entrega desses chips para esses alunos.
Isso, Internet Brasil é esse programa que a gente tem entregue chip para os alunos de família do Cadastro Único. Tá? E é justamente aquelas famílias que não têm condição de ter essa conectividade, ter esse acesso. Então são pacotes de 20 gigas que eles recebem, pagos pelo governo, que ele pode usar e usar a sua família também para ter acesso a essa conectividade. Então nós já fizemos algumas entregas, tá? Agora nesse semestre, e vamos fechar esse ano com a entrega de 155 mil chips. Acho que é um outro importante programa que vai complementando essas ações de inclusão digital. A gente sabe que tem gente que não tem condição de ter, tem gente que às vezes tem o acesso, mas quando chega com 10 dias acaba seu pacote de dados. Então a gente está dando justamente a essas famílias, o governo do presidente Lula, que é o governo que historicamente não existe no Brasil ninguém que teve o olhar, não só olhar, ação de verdade para o povo, para as pessoas, programas sociais que de verdade atendem a população. Então esse é mais um deles, de dar o chip com conectividade para esses alunos das famílias do Cadastro Único.
Sem dúvida, ministro, quero agradecer a sua presença hoje aqui no programa. E antes da gente terminar, eu quero deixá-lo à vontade para fazer suas considerações finais aí de hoje.
Eu que agradeço, Karine. É sempre um prazer para a gente poder retornar aqui à EBC, a nossa televisão pública brasileira, que tem exercido um papel fundamental de levar informação com credibilidade, com qualidade. Então, parabenizar você e todos os profissionais aqui da EBC. E a gente está aqui falando mais uma vez das nossas ações no Ministério das Comunicações, dessa missão que o presidente tem nos dado de levar inclusão digital, levando inclusão social, buscando reduzir as desigualdades, fazendo com que esse ambiente de transformação digital seja possível para todos os brasileiros, né? Vamos ter esse ano discussões de alto nível no G20. Semana que vem vou estar recebendo ministros de economia digital, de comunicações do mundo, das grandes economias do mundo. Nós vamos estar recebendo uma reunião ministerial discutindo temas que vão desde a conectividade significativa universal, que às vezes parece um tema básico, né, a temas como inteligência artificial, que hoje está aí as pessoas tentando, às vezes muita gente saber o que é isso. Muita gente acha que às vezes isso é só uma plataforma que você pergunta, ela lhe responde, mas não é. Isso é uma ferramenta que pode mudar as futuras gerações, impacta diretamente na vida das pessoas. Isso está dentro das nossas discussões de alto nível do G20, assim como o governo digital, que é uma coisa que temos avançado muito sobre a gestão da ministra Esther, lá no Ministério de Gestão, né? Enfim, até temas como a informação com credibilidade, que a nossa Secretaria de Comunicação tem esse papel de coordenar também nesse grupo que faz parte com a gente. Então a gente sabe o quanto hoje esse debate em torno das fake news, desse ambiente digital, né, e esse papel que vocês têm aqui através da radiodifusão, da rádio, da televisão, é muito importante, até porque é um ambiente regulado, um ambiente onde vocês são responsabilizados se vocês não passam a informação apurada com credibilidade. Então a gente tem buscado justamente valorizar muito isso, porque a sociedade brasileira merece isso, merece ter um ambiente na comunicação onde ela tenha informação com credibilidade, e a gente tem buscado, dentro de todo esse contexto aí, atuar para que a gente possa ter cada vez um Brasil melhor e que todos os brasileiros acreditem.
Obrigada, ministro. Venha sempre tiver outras novidades, venha aqui nos contar. Obrigado. Quero agradecer também a todos os colegas que ajudaram a fazer o Bom Dia Ministro de hoje. Espero revê-los numa próxima oportunidade. Quem assinou os trabalhos técnicos aqui pela rádio hoje foi Reinaldo dos Santos. A gente se vê na semana que vem. Agradeço a companhia e você continue com a gente no canal Gov. Tchau! Thank you.